Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Cirurgia bariátrica sem cortes. Novo procedimento vai ser oferecido no SUS. Natália Koslick.
Nós conversamos com quem fez e com quem quer fazer a cirurgia. E vamos falar sobre as vantagens dessa medida.
E novo tratamento para varizes também vai estar disponível em hospitais públicos.
E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
6 hospitais do Rio de Janeiro começam mutirão de cirurgias e consultas para desafogar filas.
Mais um recorde no saldo da balança comercial. Exportações continuam em alta. Gabriela Noronha.
Balança comercial brasileira tem o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2006.
Você, contribuinte, tem algum débito com a Receita Federal? A gente vai falar do novo programa de parcelamento que começou a valer hoje.
A apresentação da Voz do Brasil de hoje com Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um novo procedimento vai começar a ser oferecido pelo SUS.
É uma nova cirurgia para redução do estômago. O corte é menor e o paciente se recupera em metade do tempo da cirurgia anterior.
A repórter Natália Koslick explica para a gente os benefícios dessa nova medida.
O SUS, Sistema Único de Saúde, vai oferecer a cirurgia bariátrica, conhecida cirurgia de redução de estômago, agora por vídeo. O nome é complicado, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, mas ela é bem mais simples. Cidelma dos Santos, de São Paulo, tem 27 anos e 103 quilos. Desempregada, ela vê a cirurgia pelo SUS como única alternativa para mudar de vida.
Na minha infância, eu sempre fui um pouco fortinha. Depois da minha gravidez, só fiquei ganhando peso e não consegui perder. Então, eu acho que vai me ajudar bastante, entendeu? Porque, às vezes, eu fico meio depressiva, às vezes, eu fico pensando um monte de coisas.
A novidade incluída hoje no rol de procedimentos do SUS consiste em pequenos buraquinhos no abdômen, por onde passam tubos e a câmera de vídeo. Como não há necessidade de um grande corte, essa técnica traz menos complicações para os pacientes e uma recuperação mais rápida, quando comparada à cirurgia tradicional. É o que explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Dr. Caetano Marquezini.
Uma cirurgia aberta, que é atualmente feita com corte de 15 e 30 centímetros, esses pacientes podem ficar de 3 a 4 dias internados. Já no procedimento laparoscópico, a média de internamento é de 2 dias. Além disso, a cirurgia ela é realizada através de pequenas incisões de meio a 1 centímetro. E isso diminui a incidência de hérnias, infecção da ferida cirúrgica.
Um paciente operado pela via tradicional pode levar de 30 a 60 dias para voltar às atividades normais. Já por meio do procedimento com vídeo, ele é liberado em 15 dias. Lembrando que a cirurgia bariátrica só é indicada para os pacientes que esgotaram o tratamento clínico e outras alternativas, como atividades físicas e dietas. E para pacientes que possuem problemas de saúde aliados à obesidade. É o caso da Sônia Fortes, psicóloga que fez o procedimento há 1 ano.
A cirurgia foi muito rápida, deve ter durado assim, umas 4 horas, mas o procedimento mesmo, meu, foram meia hora de cirurgia. Então o médico ficou impressionado, como é que não teve nenhum problema, nem nada. Não tive problema algum.
Sônia perdeu 32 quilos e se alegra com o que encontrou.
Você fica outra pessoa, né? Eu sou outra mulher.
Reportagem Natália Koslick.
E o Ministério da Saúde também anunciou hoje uma técnica menos invasiva para tratamento de varizes pelo SUS.
Mas atenção, esse tratamento chamado esclerosante só poderá ser feito quando as varizes representarem um problema de saúde e não uma questão estética.
Começou hoje um mutirão nos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro para ajudar a diminuir as filas de consultas, cirurgias e exames pré-cirúrgicos.
A meta em 3 meses é atender mais de 5 mil pacientes e realizar mais de 3 mil cirurgias.
Durante meses, a dona de casa, Eliette Peixoto, sofreu com problemas de visão. Diabética, ela desenvolveu catarata cedo e era nas tarefas simples do dia a dia que as dificuldades apareciam.
Eu não conseguia enxergar nada com nitidez, eu via tudo embaçado. Tinha dificuldade para dirigir, principalmente, dificuldade de fazer as coisas em casa, como cozinhar, limpar, até lavar uma verdura.
A dona de casa procurou ajuda no Sistema Único de Saúde e nesta quarta-feira foi atendida pelo Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Eliette é uma das beneficiadas do mutirão de cirurgias realizado nos 6 hospitais federais cariocas. Mais de 5 mil atendimentos devem ser realizados em 3 meses para ajudar a diminuir as filas de maior procura entre os municípios. A diretora do Hospital da Lagoa, Roberli Bicharrá, fala sobre o mutirão.
É uma ação conjunta com a finalidade de ampliar a oferta de cirurgias e consultas nas áreas de principal demanda, que são cirurgias de catarata, cirurgia de hérnia, de vesícula, cirurgias pediátricas, consultas na área de urologia, pediatria, oftalmologia. Com este esforço, nós vamos então poder reduzir as filas e a espera por consultas e procedimentos.
No período, mais de 3 mil cirurgias de média e alta complexidade devem ser realizadas pelo mutirão. Só de catarata, como é o caso de Eliette, serão 1.400 cirurgias. A dona de casa já comemora os resultados da operação.
Vai melhorar tudo, né? Porque eu vou ter uma nova visão, né? Eu vou conseguir voltar minhas atividades normais.
A ação faz parte da ajuda do governo federal à saúde do Rio de Janeiro, anunciada nesta semana pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Além do mutirão, também foi anunciada a liberação de 395 milhões de reais para o Estado. Reportagem Natália Mello.
Populações ribeirinhas e de municípios próximos a rios contam com um serviço que prevê a possibilidade de enchentes e inundações.
O trabalho é desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil, que hoje divulgou um boletim sobre o Rio Madeira, que banha os estados do Amazonas e Rondônia.
O boletim informa sobre o comportamento do rio Madeira no estado de Rondônia e nos próximos 3 meses as populações ribeirinhas devem ficar em estado de alerta. Com uma maior previsão de chuvas, o rio Madeira deve ficar acima da média histórica, entre 15 e 16 metros. Mas isso não significa que haverá inundações, como explica o geólogo do Serviço Geológico do Brasil, Cassiano Castro.
A cota de inundação são 17 metros. Então, ele vai ficar ainda por 2 metros abaixo de uma possível inundação. E caso mude o panorama, com bastante tempo de antecedência, nós poderemos informar.
As medições são feitas por equipamentos especiais localizados nos rios e os boletins são enviados para instituições privadas e públicas, como a Defesa Civil de estados e municípios. Mas qualquer cidadão pode acompanhar as previsões no site do Serviço Geológico do Brasil, no cprm.com.br. E futuramente, a divulgação das previsões ficará mais fácil. Um aplicativo para telefones celulares está sendo desenvolvido para emitir os alertas sobre a possibilidade de enchentes. Reportagem, Nazi Brum.
E a partir de hoje, moradores de Santa Catarina podem começar a se cadastrar para receber por mensagens no celular com alertas da Defesa Civil.
Os moradores de 20 cidades vão receber notificações sobre riscos de desastres naturais a partir do próximo dia 7 de fevereiro.
Essa é apenas uma fase de testes que vai durar 4 meses. A partir daí, o serviço deve ser implantado em todas as cidades do país.
E para saber a lista de cidades que já podem acessar o serviço e como se cadastrar, basta acessar o endereço na internet. Preste atenção, www.integração.gov.br.
Já pensou em produzir a própria energia elétrica? Pois é, a iniciativa ainda não é popular no país, mas está crescendo.
A maior parte das mini estações elétricas são feitas de placas solares e a principal vantagem é a economia gerada para o consumidor.
Um prédio de 4 andares, 730 metros quadrados de área construída e uma conta de energia no valor de menos de R$ 180. Esse edifício está em Brasília e, para fazer essa economia, aproveita ao máximo a luz do dia e ainda conta com uma central de geração de energia solar. A produção própria representa cerca de 35% do consumo do prédio. O engenheiro responsável pela instalação do sistema, Matheus de Sordi, explica como funciona.
Então, os equipamentos elétricos aqui do edifício, eles não enxergam diferença entre a energia dos painéis e a energia da SEB. Porém, a energia dos painéis é utilizada primeiro. Então, os equipamentos vão usar a primeira energia solar. Se precisar de mais energia, vai puxar a energia da rede. Se não houver essa necessidade, o que sobrar da energia solar vai para a rede da concessionária e vai gerando créditos.
O investimento no sistema foi de R$ 30 mil e o prazo de retorno desse valor está estimado em 6 anos. A geração de energia pelo próprio consumidor está em alta no país. Em 4 anos, o número de conexões de micro e mini geração de energia superou 7 mil instalações. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino, ressalta que quem tem interesse em produzir a própria energia deve seguir alguns procedimentos.
Então ele tem que pedir um acesso à rede para essa solução e certamente com um projeto já idealizado, já pensado aí, se ele não tiver conhecimento do assunto, certamente através de uma empresa que presta esse tipo de serviço.
A estimativa da ANEEL é que até 2024, mais de 1.200.000 consumidores passem a produzir a própria energia. Reportagem Ney Pereira.
19 horas, 11 minutos no horário brasileiro de verão.
Você, contribuinte, tem alguma dívida com a Receita Federal?
Daqui a pouco a gente vai falar do novo programa de parcelamento de débitos, que começa a valer a partir de hoje. Não saia daí.
O comércio exterior bateu mais um recorde. As vendas de produtos brasileiros para outros países superaram a compra em mais de US$ 2,7 bilhões no primeiro mês deste ano.
Este foi o melhor resultado para janeiro dos últimos 11 anos.
No primeiro mês de 2017, as exportações somaram US$ 14,9 bilhões e as importações US$ 12,1 bilhões. O maior crescimento foi registrado na venda de produtos básicos, que subiram 30% em relação a janeiro do ano anterior. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Segundo Erlon Brandão, diretor de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o resultado positivo foi influenciado pela recuperação do valor desses produtos básicos, que têm os preços definidos pelo mercado internacional. Para Erlon Brandão, o superávit em janeiro pode significar a retomada da atividade econômica.
Isso é positivo, isso traz recursos para o Brasil. Fechamos o mês aí com saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano.
Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou hoje que o plano de reestruturação da empresa vem dando certo e que o mercado tem recebido bem as mudanças.
Ele participou de um encontro em São Paulo com representantes das 100 maiores empresas da América Latina.
Desde outubro do ano passado, a Petrobras vem adotando uma nova política de definição do preço dos combustíveis nas refinarias. A cada 30 dias, a estatal avalia seus preços de mercado, considerando fatores como o câmbio e o preço do barril do petróleo. A partir dessa análise, define o valor da venda dos combustíveis na refinaria. Em janeiro, por exemplo, o valor foi reajustado para baixo e o preço da gasolina na bomba acabou caindo, segundo segundo a Agência Nacional do Petróleo. Medida que foi destacada hoje pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, em palestra para mais de 2 mil empresários e investidores na capital paulista.
Nós temos uma meta prevista no plano de uma margem sobre a paridade internacional. Nós vamos cumprir essa meta com o registro de que em nenhum momento nós vamos ter preços abaixo da paridade internacional.
Aos empresários, Pedro Parente disse que o plano de reestruturação da empresa está apresentando os resultados esperados e os acionistas estão retornando. Segundo ele, é preciso trabalhar para garantir leis que favoreçam investimentos no setor de óleo e gás no Brasil, já que é uma das áreas mais preparadas para ajudar na retomada do crescimento do país.
Nós tivemos uma mudança importante no marco legal, por exemplo, que foi nos desobrigarmos, a Petrobras ser desobrigada de ser a única operadora nos campos do pré-sal. Isso não faz sentido, não fazia sentido nem para a Petrobras e muito menos para o país.
Na conversa com empresários, Parente citou ainda que privatização não faz parte dos planos da Petrobras. A produção média de petróleo no Brasil atingiu no ano passado o recorde histórico. Foram produzidos mais de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo por dia no país. Reportagem Leonardo Meira.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do evento em São Paulo.
Meirelles afirmou que o país já deve apresentar crescimento na economia no começo deste ano e anunciou medidas na área.
E quem tem os detalhes ao vivo de São Paulo é o repórter José Luiz Filho. Boa noite, Zé Luiz.
Boa noite, Ayrton. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos os ouvintes. O ministro começou a palestra explicando que o governo trabalha em duas frentes: a saída da recessão e o aumento das taxas de crescimento do país. Segundo Henrique Meirelles, as medidas já adotadas, como a limitação dos gastos públicos, a reforma trabalhista e a repatriação de recursos de brasileiros no exterior, já contribuíram para melhorar a confiança do mercado e a reduzir o saldo negativo nas contas do governo no ano passado.
Com tudo isso, o déficit primário final alcançado em 2016 foi 16 bilhões de reais abaixo da meta, isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de 170 bilhões, na realidade foi 154 bilhões. Ainda elevado, mas há um avanço muito grande em relação a o que estava orçado, aquilo que eram despesas comprometidas, não é?
Para o curto prazo, o ministro da Fazenda adiantou que as equipes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Banco Central trabalham na elaboração de medidas microeconômicas, derivadas das medidas anunciadas no fim do ano passado, que devem ser anunciadas já na próxima semana. E ele adiantou algumas.
O sistema público de escrituração contábil, ele unifica o processo de prestação de informações contábeis tributárias e racionaliza todo o serviço, tudo eletrônico, etc. É um projeto da Receita Federal que está em andamento e implantação regular durante o correr desse ano, já com testes sendo feitos, etc. A implementação nacional da nota fiscal de serviços eletrônica está avançando e vai ser feito e implantado de fato esse ano. A implantação nacional da rede de simplificação do registro e legalização de empresas e negócios.
Ao falar do futuro, Henrique Meirelles afirmou que a economia deve voltar a crescer já no primeiro trimestre deste ano. Disse ainda que o governo espera para o terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2016, um crescimento de 2%, o que demonstra o início de um ciclo de crescimento mais sustentável a longo prazo. Ao vivo de São Paulo, José Luiz Filho.
Hoje foi mais um dia para empresários, trabalhadores e especialistas em diversos setores se reunirem para dar sugestões de como a economia do Brasil pode voltar a crescer e gerar empregos.
Ontem, como a gente ouviu aqui na Voz do Brasil, os integrantes do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido como o Conselhão, estão participando de encontros para dar contribuições ao governo.
Na abertura das reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão, nesta quarta-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a economia já dá sinais de recuperação. O ministro disse que o governo atacou a causa central da crise econômica, o déficit nas contas públicas, que é quando o governo gasta mais do que arrecada. Padilha lembrou de medidas como o teto para os gastos e a reforma da Previdência. O ministro destacou que outras iniciativas também podem contribuir com a retomada do crescimento econômico, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS.
O saldo de possível saque é cerca de 41 bilhões de reais. Se nós tivermos 70% de saque, nós vamos ficar entre 28 e 30 bilhões. Portanto, nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante. Nós vamos ter com isso, indiscutivelmente, uma possibilidade de geração de empregos.
Contribuir com a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos no país é uma das prioridades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Para a economista Zeina Latif, que participa das discussões sobre produtividade, o debate acontece em um momento em que a economia começa a se ajustar.
A prova de que já tem, né, que estamos no caminho correto, que o diagnóstico, que a questão fiscal de fato era central, que a gente precisa fazer ajuste fiscal, acho que a prova de que esse diagnóstico é correto e que a estratégia do governo tem sido bem sucedida é a própria queda da inflação e a capacidade do Banco Central de cortar taxa de juros.
Os conselheiros fecharam uma lista com 25 recomendações que vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião do Conselhão em março. Reportagem João Pedro Neto.
19 horas 21 minutos, horário brasileiro de verão.
Quem está em débito com a Receita Federal tem agora uma nova oportunidade para conseguir acabar com a dívida.
É que o governo vai aumentar o parcelamento. O novo programa de regularização tributária começou a valer hoje.
Mas atenção, os inadimplentes não estão livres de pagar as multas e os juros.
Um novo programa para quem tem débitos com a Receita Federal começou a valer nesta terça-feira. O programa de regularização tributária permite que pessoas físicas, empresas e órgãos públicos com dívidas tributárias ou previdenciárias possam parcelar os valores. O parcelamento pode ser feito em até 120 vezes, mas o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 200 para pessoa física e R$ 1.000 para pessoa jurídica. Vale lembrar que o inadimplente não vai estar livre de pagar multas e juros. A renegociação vale para a dívida adquirida até 30 de novembro do ano passado. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, espera que a medida reduza as contestações na justiça e traga um reforço na arrecadação.
Esse programa foi destinado justamente à prevenção de redução de litígios administrativos e judiciais, regularização de dívidas tributárias com potencial de litígios.
A expectativa inicial do governo é arrecadar 10 bilhões de reais. A adesão ao programa vai até o dia 31 de maio e deve ser feita na página da Receita Federal na internet, no endereço receita.fazenda.gov.br. Reportagem Alessandra Bastos.
E a Receita Federal reduziu para 12 anos a idade mínima exigida para a inscrição do CPF de dependentes na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
Antes, era exigido o documento apenas para os dependentes, para o dependente com mais de 14 anos.
A medida reduz riscos de fraude e não traz transtornos ao contribuinte, já que hoje os cartórios emitem o CPF na certidão de nascimento dos bebês.
Lembrando que o contribuinte precisa indicar o CPF dos dependentes com 12 anos completados até dezembro de 2016. O prazo para entrega da declaração começa dia 2 de março e vai até abril.
O Ministério da Educação informa que não existem registros de acesso indevido às informações dos estudantes inscritos no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O esclarecimento do Ministério ocorreu após denúncias veiculadas na imprensa de que estudantes tiveram seus cadastros invadidos pela internet e as inscrições modificadas.
E em nota, o Ministério afirma que casos individuais que forem identificados e informados com suposta mudança indevida de senha e violação de dados vão ser enviados para investigação da Polícia Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Minuto do TCU. Já ouviu falar em pré-sal? Trata-se de área rochosa no fundo do mar. E a sua importância é que tem petróleo. Isso mesmo. No pré-sal, há grande quantidade de petróleo, que deve gerar riquezas para o Brasil. Para cuidar desse patrimônio, foi criada uma empresa pública federal chamada de Pré-Sal Petróleo S.A., que deve gerenciar as negociações, a exploração e a produção de petróleo e gás. No entanto, uma auditoria do TCU, relatada pelo ministro Vital do Rego, verificou que a empresa possui limitações técnicas, estruturais e financeiras que dificultam a realização de suas atribuições. Por isso, o TCU recomendou que a Pré-Sal Petróleo e o Ministério de Minas e Energia reavaliem a força de trabalho disponível, considerando a materialidade e os riscos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.